dado pela Adriana e o Márcio, dois temas para que eu escolhesse um deles. E os dois estão interligados. Então eu vou tentar ter um como base, mas usar um outro também, dar uma pincelada no outro, porque eles estão interligados. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, aquele conhecido versículo, João 3,16. Amém? Todos acharam? Amém? Bom, isso todo mundo conhece, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus, irmãos. Amém? Estão com sono? Hã? Amém? Glória a Deus, querido. Irmãos, eu não sei se tem um versículo mais importante na Bíblia. A Bíblia toda é importante. Mas eu acho esse versículo assim, porque esse versículo, ele revela todo o amor de Deus por nós, todo o plano da salvação de Deus, todo para a humanidade, todo o amor do Pai para conosco, seus filhos. Eu acho esse versículo um versículo, não sei se ele é o mais importante, não sei se tem um versículo mais importante, não posso falar isso, mas ele é um versículo maravilhoso, já pregado de muitas maneiras, de muitas formas, e vai ser ainda muito pregado ainda, mas ele manifesta o amor do Senhor, o amor de Deus por nós, de maneira que cada um tem uma realidade, irmão. E esse amor se manifestou em mim, se manifestou em você, se manifesta em nós. E o Pai dizendo que nos ama. É o Pai dizendo para idosos. É o Pai dizendo para adultos. É o Pai dizendo para jovens. É o Pai dizendo para os pré-adolescentes, é o Pai dizendo para as crianças, é o Pai dizendo para todos nós, olha, eu amo vocês. E esse amor de Deus, ele foi tão grande, que ele não poupou o seu próprio filho e o entregou por nós, para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir do pecado. Só que esse versículo, esse plano, todo esse amor, todo esse plano do Senhor de salvação, para a gente entender isso, a grandeza disso, a grandiosidade desse amor, irmão, de Deus, que se manifestou em Cristo, no seu sacrifício, na cruz do Calvário, a gente precisa ler. A gente não vai entender isso sem que a gente leia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 53. Irmão, esse capítulo do livro de Isaías, era para a gente ler esse capítulo do livro de Isaías todo dia e chorar. Era para a gente ler esse capítulo de Isaías todo dia e chorar, e se prostrar e chorar, e louvar a Deus. Esse capítulo é tremendo. Ele, eu não vou ler ele todo, mas eu vou ler a parte, diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Então, às vezes a gente já viu alguns pregadores pregando aquela passagem do Getsêmani, que Jesus diz: olha, se possível, passa de mim esse cálice. Então, a gente precisa entender o que era esse cálice. Alguns pregadores, teólogos, vão chamar esse cálice de o cálice da ira de Deus, ou o cálice que Jesus temeu. Jesus se angustiou naquele momento, irmão, porque a ira do Senhor cairia sobre ele. Essa era a angústia, ele estava levando sobre ele o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade estava sobre ele. E a ira de Deus estava sobre ele, porque a ira que era para nós caiu sobre ele. Então, por isso que o profeta Isaías vai dizer: e agradou a Deus moê-lo, e de fato ele foi moído. De fato, ele foi moído por nós. Porque a ira de Deus que se abatia sobre nós veio sobre ele. Para que nós vivêssemos, para que nós fôssemos resgatados, para que nós tivéssemos uma vida em abundância, para que nós pudéssemos ter sido resgatados por ele. Do pecado, da culpa. Então, esse amor foi manifesto em Cristo. Esse amor de Deus foi manifesto em Cristo. Então, você é muito amado. O idoso é muito amado. O adulto é muito amado. Crianças, jovens, Deus amou vocês. Houve um sacrifício na cruz do Calvário por nós. Esse capítulo, ele é um capítulo grande, mas ele vem falando muitas coisas. Mas essa parte que diz que foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Quem viu um pouco daquele filme do Mel Gibson teve um pouco de noção do que foi. Mas foi um amor manifestado por ele. De maneira que hoje nós somos livres. Hoje nós somos livres para ter uma vida digna, para viver uma vida digna, para viver uma vida para Ele, uma vida que honre Ele. Então, Ele morreu por nós para nos resgatar, para nos fazer, para nos dar uma vida digna, a fim de que a gente viva essa vida digna para Ele, para Ele e por Ele. Amém? Ele é o sentido de tudo, irmão. Ele, Jesus, é o sentido de tudo. Jesus é o centro de tudo. Jesus precisa estar no centro da minha vida. Jesus precisa estar no centro da sua vida, irmão. Nós precisamos descer, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos estar diante dEle, dizendo: Senhor, obrigado, 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 Senhor, porque um dia o Senhor morreu por mim e me salvou. O amor de Deus se manifestou, querido. Ainda que você não se sinta amado pela sua família, Ele te ama. Ainda que os seus pais não manifestem muito amor, Ele te ama. Jesus te ama. Ele te ama. Amém, irmãos? São coisas simples que a gente ouve isso durante muito tempo, mas são coisas que a gente precisa dizer e repetir e ouvir. Para que a gente possa caminhar. Então, no livro de Levíticos, está na, tem uma passagem no livro de Levíticos, que é o tema, o outro tema, está em Levíticos 6:13, em que diz que no Antigo Testamento, irmão, tinha que ser sacrificado um animal para poder fazer expiação do pecado. Está escrito lá que não era uma ordem de Deus, que esse fogo tinha que continuamente estar aceso. Continuamente estar aceso. E era o sacerdote que tinha, os sacerdotes que tinham a obrigação de manter esse fogo aceso. Todo dia, pela manhã, eles iam lá, tiravam as cinzas, botavam outras madeiras, esse fogo tinha que ser mantido aceso. Irmão, se você perguntar para mim hoje, todos que estão aqui, jovens, pré-adolescentes, adultos, qual é o nosso grande problema hoje, irmão? O nosso grande problema hoje é que a chama de muitos tem se apagado. Jesus morreu na cruz do Calvário e nos fez sacerdotes todos nós. Amém, queridos? Então não há mais um sacerdote. Hoje todos nós somos sacerdócio real do Senhor. Amém? Jesus nos salvou, nos resgatou, tirou as nossas vestes sujas, nos deu uma veste limpa, branca, nos lavou, nos resgatou, nos redimiu. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então hoje sacerdotes somos todos. Amém, queridos? Amém? Sacerdotes hoje somos todos nós. Então, a nossa obrigação hoje, como sacerdotes que somos, não é manter um fogo no altar, no templo. Porque o sacrifício de Cristo foi o sacrifício maior, definitivo e grande para salvar, para restaurar, para curar, para levantar toda a humanidade, todos nós, todo aquele que nele crê, tenha vida. Então hoje, irmãos, é nossa responsabilidade, é sua responsabilidade, nossa responsabilidade, manter essa chama, esse fogo aceso continuamente, agora não mais num templo físico, ou agora dentro de nós, porque nós em Cristo nos tornamos templos. O apóstolo Paulo diz: acaso não sabeis que vocês são templo, santuário do Espírito Santo de Deus? Então hoje a nossa obrigação, irmão, é manter a chama acesa aqui dentro, continuamente no altar do nosso coração. Como, pastor? Eu me lembro da pregação do pastor Silfarne aqui uns tempos atrás, que ele pregou sobre as veredas antigas. Eu acho que a gente ficou muito moderninho demais na igreja, irmão. Nós precisamos voltar às veredas antigas. Nós precisamos voltar àquilo que é básico. Como nós vamos manter esse fogo, essa chama acesa em nós? Não há outra maneira senão orando, jejuando, buscando a Deus todos os dias e nos arrependendo e buscando e nos santificando. Ora, jovens, pré-adolescentes, eu tenho uma palavra aqui para vocês. Oh, chorei, cantarabas, chorei, cantarabas. Eu tenho uma palavra aqui para vocês. Muitas têm sido as distrações. Eu sei que hoje, para vocês, hoje as coisas, na minha época, na nossa época, até os mais antigos, era diferente. Hoje, irmão, tem muita distração. Eu me lembro que quando eu era criança, chovia, acabou, meu. Quando a gente não gostava que chovia, porque a única distração que a gente tinha era a rua. É ou não é, pastor? Eu não sei o senhor que já cresceu pregando, já desde novo pregando, eu não sei o senhor. Eu falei com o senhor, mas acho que o senhor não é muito... O senhor já desde cedo, o senhor já começou no trabalho e fico na obra. Pastor é um exemplo aqui, tá? Pré-adolescente. Tem o nosso pastor como exemplo. Mas quem não começou a ser usado desde os 11 anos de idade, igual o nosso pastor, como eu? Na minha época, chovia, eu ficava chateado. Porque na minha época tudo era mais difícil, irmão. Hoje em dia, todo garoto aí tem um celular, um smartphone, tem um computador em casa, tem... Na minha época, primeiro que a gente não tinha condição. Eu não tinha condição naquela época, a maioria também não tinha. Porque naquela época, o máximo de distração que a criança tinha era um Atari. Que hoje, se eu pegar um Atari e dar na mão de um pré-adolescente desse daí, eles vão até rir. Mas como eu não tinha, a nossa distração era para a rua, jogar bola, soltar pipa, então chovia, a gente ficava preso dentro de casa. E para completar, a nossa televisão aí ficava dentro de casa e ficava mais chateada ainda, porque a minha televisão lá de casa, irmão, era uma televisãozinha, acho que pior do que a televisão dos dinossauros. Quem já viu aquele dos dinossauros, aquela televisão de pedra? Era pior do que... Então, assim, como eu era criança, minha tia falava assim, ó, vai lá trocar de canal. E você tinha que levantar, às vezes estava chovendo, estava frio, estava debaixo da coberta, tinha que levantar e ir lá e... Trac, 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 trac. Quem lembra disso? Tinha que ir lá, trac, 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 aí voltava. Aí a mãe daqui a pouco falava assim, ah, não, quero ver onde não, quero, vai lá, troca. Aí tinha que levantar, trac, trac. Tá com chuvisco, fica rodando lá um negocinho, bota bombril, bota não sei o quê. Lembra disso, né, irmão? Tá lembrando disso, né? Bota bombril, bota não sei o quê. Bom, hoje não, irmãos. Hoje, se chover, para eles até melhor, porque tá dentro de casa, tem tudo. Em casa tem videogame, tem Xbox, tem não sei o quê, tem videogame, tem smartphone, fala com o mundo. Mas isso é muito bom, isso é muito legal, irmãos, isso é muito legal, jovens. Isso é muito bom, é legal, é importante que tenha. Eu queria ter tido isso, eu queria ter tido um atalho na minha vida, na minha infância, minha mãe não tinha condição de me dar. É muito bom que você tenha. Mas eu quero dizer para você o seguinte... Mais importante do que isso, irmão, é vocês, como o pastor Silfarne prega tanto aqui, é vocês gastarem tempo para o Senhor, é vocês já na idade de vocês, 13, 14, 15 anos, já aprenderem que é importante estar na presença de Deus, de orando, se santificando, buscando, fazendo, já começando a aquecer essa chama dentro de vocês. Sabe por quê? Vocês são uma geração, eu declaro sobre a vida de vocês, vocês são profetas para uma geração. Deus vai usar vocês poderosamente, irmão, para mudar a história da igreja no Brasil. Creia nisso. Mas, pastor, que isso? Eu estou aqui na igreja, aqui, eu estou aqui em Rocha Sobrinho, estou aqui. Então, Deus vai usar vocês. A identidade de Cristo vai estar em vocês. Ele morreu por vocês. Ele resgatou vocês. Ele limpou vocês. Ele transformou vocês. Ele fez de vocês templo do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo está em vocês. O fogo, a chama, a glória de Deus está em vocês. Por que o fogo? Porque o fogo simbolizava a presença, a glória de Deus. E isso está em você. Isso está em você, isso está em cada um de nós, irmãos. Mas se você me perguntar hoje, pastor, qual é o problema da igreja? Quando eu digo igreja, irmão, não é igreja aqui assim, não, é igreja. Eu vejo muita gente falando, há muitos intelectuais aí, gente, falando, debatendo sobre isso. eu aqui ouvindo um ou outro, ouvindo na minha simplicidade aqui, no meu, minhas observações, olhando para mim, porque eu não sou super crente, eu sou um super humano. Olhando para minhas falhas, para minhas fraquezas, e analisando o cenário evangélico brasileiro, a gente consegue perceber duas coisas. Uma é que Cristo saiu do centro. Entrou as técnicas, entrou as, os métodos. E a outra, irmão, é que, desculpe, não se ofenda, mas nós somos a geração de crentes que menos tem relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Desculpe. Nós somos a geração de crentes que menos tem relacionamento profundo com Deus e com o Espírito Santo. Então, é por isso que a gente está sempre fraco, é por isso que às vezes a gente olha e vê um irmão, o que houve, assumiu, não está aqui, tá, não, estou fraco, não estou bem, estou fraco. Estou mentindo, irmão, estou falando alguma coisa aqui que é fora da... Não, estou fraco, o pastor procura, irmão, pastor, estou desanimado, não sei o que. Que isso, irmão? É falta, sabe? É a chama que não está sendo alimentada, irmão. É a chama que não está sendo alimentada. Nós somos templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz o sentido de paternidade de Deus. É o Espírito Santo que ministra o nosso espírito. É o Espírito Santo que fala conosco. É o Espírito Santo... Eu falei aqui na reunião de oração dos homens aqui, um pouco sobre isso. Nós hoje, irmão, estamos na dispensação do Espírito. Houve o tempo da dispensação do Deus sobre nós. Houve o tempo da dispensação do Deus entre nós. E agora nós estamos na dispensação do Espírito. É Ele que intercede por você. É Ele que fortalece você. É Ele que dá poder para você. É Ele que traz o entendimento de você, que você é filho, que você tem um pai, que você é amado. É Ele que vai te orientar. É Ele que vai dizer o que você falar, o que você fazer. É Ele, pré-adolescente, que no colégio vai te usar. Eu profetizo isso sobre os adolescentes aqui da igreja, pré-adolescentes, jovens, na faculdade Ele vai te usar, você é templo, Jesus morreu por você, Deus te amou, te resgatou, agora você é templo do Espírito Santo, agora há um poder em você, há uma virtude em você, eu quero declarar isso nessa manhã, irmãos, jovens, aonde você estiver na sua faculdade, no seu colégio, aonde você estiver, se permita, alimente a chama do Espírito Santo dentro de você. Deixe esse fogo aceso. Sabe o que vai acontecer? Uma coisa que esse é um dos problemas do evangelho atual, da igreja atual, é que a gente está deixando de se parecer com Cristo. Isso é muito sério, irmão. Olhe para mim. A gente está deixando de se parecer com Cristo. E essa é uma das funções do Espírito. De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória em nós, de glória em glória em nós a cada dia. Eu e você, todos nós. E não tem título, não tem nada. Todos nós, todo dia temos que acordar de manhã. Temos que, ou seja, antes de dormir, olhar para o espelho e dizer... Ou de manhã, olhar para o espelho e dizer: eu sou hoje mais parecido com Cristo do que eu fui ontem. Eu manifestei o amor que Ele manifestou por mim na vida de outra pessoa. Eu fiz isso mais hoje do que eu fiz ontem. A gente precisa fazer essa reflexão, irmãos, todos os dias da nossa vida. Eu preciso fazer essa reflexão todo dia. Eu preciso permitir que o Espírito Santo, que essa chama, que esse fogo no altar do meu coração seja renovado todo dia. E Ele vai trabalhando em mim de glória em glória, 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 até que eu vá me tornando cada dia mais parecido com Cristo, para que eu ame meu irmão, para que o meu olhar sobre o outro, para que o meu olhar sobre o meu vizinho, para que o meu olhar sobre as pessoas que eu encontre, para o outro, seja um olhar de amor. Seja um olhar de que eu tenho uma responsabilidade. Ei, queridos, ei, adolescentes, ei, pré-adolescentes, ei, jovens, você tem uma responsabilidade com aquele seu colega que está vendo o vídeo, que está se cortando, que está se martirizando. Você tem uma responsabilidade. Você é cheio do Espírito Santo. Deus vai usar você, vai te dar uma palavra. Ei, pais, liberem seus filhos. Eles não são de vocês. Deus emprestou vocês há um tempo. E agora vai uma palavra aqui para os pais que estão aqui nessa noite, já que é um congresso de... Vocês têm uma responsabilidade com os filhos de vocês. Essa chama precisa estar acesa nos corações de vocês, para que os seus filhos vejam. A responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade não é do pastor Silfarli, a responsabilidade não é do pastor Outro, do pastor Cláudio, a responsabilidade é nossa. Ele precisa aprender a como servir a Deus, a orar a Deus, a buscar a Deus, a jejuar, a ter compromisso com o Senhor, lá na sua casa, com você, mãe e pai. Então, se o seu filho chegar em casa e ver alguém, e ouve alguém dizendo que eu estou fraco, não consigo, não estou indo para a igreja, não vou não, e fica em casa vendo televisão, porque o seu filho vai olhar e vai dizer: meu pai, minha mãe, tá indo, eu não vou. Agora, irmãos, se o seu filho vê você orando, buscando, lendo a palavra, se consagrando, trabalhando para Deus, ou fazendo a obra do Senhor, irmãos, eu não tenho dúvida, ele vai olhar para você e vai ter você como referência. Essa é a responsabilidade que todos nós temos aqui como pais. Para você que está aqui, para você que está em casa assistindo, ou se você se encontra, se você está com essa palavra na sua boca: eu tô fraco, eu não estou conseguindo, estou indo para a igreja. Quase que eu falei, pastor, se levanta hoje, toma um banho e vem para a igreja, mas eu não posso falar, porque deu vontade de falar, mas eu não posso falar porque tem número de pessoas. Ora, irmãos, então essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ele nos salvou, nos resgatou, nos deu o Espírito Santo de Deus, nos fez templos do Espírito Santo, a fim de que todos nós, eu e você, e todos aqueles que nele creem e foram salvos por ele, sejam parecidos com ele, sejam como ele. Assim como disse aqui uma vez pastor Outro, se eu não me engano, pregando, todos nós agora somos Cristos nele. Você pode dizer amém, irmãos? Você pode dizer glória a Deus? Então esse é um tempo, irmão. Se há um tempo de avivamento, se você perguntar para mim, eu já vi muita gente boa aí, grande, pregando, dizendo que o Brasil vive um avivamento. Irmão, eu discordo. Pode acontecer em um determinado lugar. Por que avivamento, irmão? Porque, no meu pensamento, a igreja, hoje no Brasil, ela não suporta um avivamento. Olhe para mim. na minha visão, o que eu penso, a igreja hoje, ela está tão perdida, tão sem maturidade, que ela não suporta nem até para orar por avivamento pela igreja. É difícil, porque eu não sei se a igreja brasileira hoje, ela suportaria um avivamento. Porque avivamento, numa definição simples, irmão, é algo poderoso de Deus. É uma glória tremenda, é algo muito denso, muito pesado, irmão. Que só vem, porque se você pegar toda a história dos avivamentos, todas elas, de todos os avivamentos, na timeline dos avivamentos, todos os avivamentos da história, que aconteceu isso, está pregando também, querido? Pregador, já está aprendendo. Todos os avivamentos da história, todos eles, se você for estudar isso, esse algo poderoso de Deus, ele vem para quem? Para quem tem compromisso com a palavra. Ele veio para quem teve compromisso com oração, com busca, com comunhão. E em comunhão, em oração, e busca, e santidade, volta a palavra, arrependimento, e oração, e busca. Então Deus vinha, avivava. A gente fala muito do avivamento morável, e o avivamento morável, eles eram um grupo de irmãos fugindo de guerra, que de várias denominações, se alojaram em um local, em um conde lá, eu não lembro agora qual era, um duque, alguém botou eles ali no parte das terras deles, e eles ali de denominações diferentes, eles começaram a ter problemas. Sempre quando junta denominações, né, e começou a ter problemas. E esse homem, um homem muito sabiamente, reuniu eles e falou assim: olha, por que vocês, em vez de estar discutindo coisas que separam vocês, por que vocês não focam naquilo que une vocês? Então eles pararam com aquelas discussões e começaram a orar e a buscar. Então dali houve um grande avivamento daquela comunhão, daquela torre de oração que durou 100 anos, mas dali saíram grandes missões, grande gente para pregar para o mundo todo, e isso durou 100 anos, irmãos. Então Deus está chamando a igreja, está chamando a todos nós, irmãos, está chamando a todos nós a um posicionamento. Esse avivamento, irmão, ele é imprescindível para a igreja. Da volta ao caminho antigo, da oração, da busca, da consagração, da santidade, de pagar um preço de oração, de busca. Oh, queridos, oremos por isso. Só que as distrações, irmão, têm sido muitas, não é só para os jovens. A distração, ela tem sido muita para nós todos. Então, por que o Brasil não mudou? Então, por que a igreja, ela tem influenciado muito mais negativamente do que positivamente? Quando eu digo igreja, leia-se nós. Por que a igreja tem influenciado tão negativamente? Porque nós estamos deixando essas coisas. Estamos deixando. O inimigo, ele mudou a estratégia dele, irmão. Olha, escute isso. O inimigo, ele mudou a estratégia dele. A estratégia do inimigo hoje é enfraquecendo. A gente dá uma porta de legalidade, ele vai enfraquecendo. Aí a gente começa a vir para a igreja, dia após dia. Já não vem mais com aquele. Aí fica aqui, ouve a palavra, ouve o louvor, ouve os pastores pregar, ouve tudo, aí vai para casa, e o dia vai passando. E a gente não se posiciona, a gente não faz nada, vai ficando. Ei, queridos! Deus está chamando vocês hoje. Deus está nos chamando hoje para fazer a diferença hoje, para ser referência para essa geração, para ser referência para essas crianças aqui, para ser referência para os jovens. Nós, está se levantando uma outra geração, irmão, que precisa de referência.
Sim, como para Caleb e para Gideão. Moisés foi referência e eles foram a geração da conquista. Assim, essas crianças, esses jovens, adolescentes, eles precisam olhar para nós e ter referência. Eles precisam olhar para nós, porque eles daqui um tempo eles vão estar aqui em nome de Jesus. Vai ser eles que vão estar pregando aqui, vão ser vocês que vão estar pregando aqui, vão ser vocês que vão estar em missões, evangelizando, pregando, indo para os jovens aí na rua, nas favelas. Vocês creiam nisso. Vocês vão além. Eu me lembro que quando eu comecei na igreja, estou terminando, irmão. Eu me lembro que quando eu comecei, eu era jovem, eu estava ávido. Eu trabalhava muito na igreja, muito. Houve um tempo que eu, tudo o pastor era eu. O meu filho, vai lá. Eu tinha que ir. Eu ministrava louvor terça-feira, culto de mulheres, eu ministrava louvor quinta-feira, eu ministrava louvor domingo pela manhã e domingo à noite. Eu trabalhava, evangelizava, enfim. Mas um dia eu vi, a primeira vez que eu tive missões, ouvi falar sobre missões, foi um missionário, isso em 1996. Eu ouvi falar sobre missões, foi um missionário que estava em Angola, recém acabada a guerra civil em Angola. E foi uma guerra braba lá. E ele trouxe uns slides na época, eram slides. Trouxe um slide na época, botou lá umas fotos e tal, pra gente ver. E esse irmão já tinha pego 22 malárias. 22. Pegou malária 22 vezes. Lá. E aquilo me impactou muito. Eu e um outro amigo meu, militar hoje, ele. E a gente tinha um outro irmão. Aí esse irmão foi lá, pregou. Aquilo impactou muita gente. Depois a gente não viu mais ele. Mas tinha um irmão lá próximo da gente que ele ia. Ele ia em hospitais, fazia algumas obras. E a gente chegou nele, eu me lembro que a gente chegou nele e falou assim: pô, Marcelo, o nome dele é Marcelo, irmão, a gente quer, ávido, querendo e tal, pô, a gente quer, leva a gente com você pra gente começar lá também e tal. Ele olhou, acho que ele olhou pra gente, sabe aquela coisa de desdenhar de jovem, olhou pra gente. E aquilo acabou que a gente ficou meio triste, meio coisa com aquilo. Acabou que a gente, essa vontade de querer fazer algo ali, parou. Ah, irmãos, ó, que a gente seja referência. Jesus te salvou, Jesus te amou, Jesus fez de você templo do Espírito Santo. Regue essa chama aí dentro do seu coração, desse altar que está no seu coração. Para a sua vida, para você. Deus veio te dar uma vida em abundância, irmão. Uma vida digna, uma vida abençoada. Uma vida para você manifestar Cristo na vida das outras pessoas. Amém? Eu vou pedir. Vem aqui os adolescentes, as Márcia e Adriana, tragam eles aqui.